Ana U Vitória em Arte é a maior mostra de artistas capixabas. Por que essa atribuição? Você que está na organização sabe nos dizer muito bem isso e como mantê-la também.
É uma mostra de uma parte da produção, né, de artes plásticas feita no Espírito Santo, porque é a mostra do trabalho dos artistas filiados ao sindicato, né, dos artistas profissionais de artes plásticas do Espírito Santo, assim, de artes. Então, essa mostra representa uma parte da arte que é produzida aqui no Espírito Santo. E essa mostra, especificamente, está reunindo, né, 96 artistas. Então, assim, não é fácil você reunir 96 artistas para fazer uma exposição. E o Vitória em Arte, normalmente, ele mostra o trabalho do filiado, de todos os filiados, todos os associados, né, que queiram participar daquela mostra. Então, normalmente, ela é uma mostra que congrega a maioria dos associados do sindicato. Por isso que ela é uma mostra de muitos artistas expondo, entendeu?
É, como de costume, o Vitória em Arte é realizado em prédios históricos e muito importantes para a cultura capixaba. Nas edições anteriores, os prédios eram prédios deteriorados. Por que essa proposta de vocês?
É, porque o Espaço Cultural Palácio Anchieta, ele tem abrigado grandes e significativas exposições. Né? O Vitória em Arte está fazendo 10 anos. Então, houve uma proposta do Sindiapes, né, de fazer a mostra no Espaço Cultural Palácio Anchieta, e a Secretaria de Estado da Cultura absorveu muito bem nessa proposta e se tornou parceira do projeto. E nós contamos também com a parceria do Instituto Sincad, né, que está custeando a mostra, né, grande parte da mostra.
Ana, o homenageado desta edição é o mosaicista Celso Adolfo, que completa, inclusive, 30 anos de carreira esse ano. Conta pra gente quem é esse artista, quais são as características da obra dele e como vocês estão preparando essa homenagem.
O Vitória em Arte, todo ano ele homenageia o artista do ano. Né? Então, esse ano serão homenageados vários artistas que fizeram parte da história, né, do Sindiapes, entre os quais Carlos Chenier, José Augusto Loureiro, entre outros. E todo ano eles homenageiam um artista, é o artista do ano. Então, esse ano é Celso Adolfo, que é um mosaicista. Né, o Celso Adolfo, ele é conhecido pelos trabalhos que ele faz na técnica de mosaico. E a gente convida o público para ir lá conferir, conhecer o trabalho, né, desse artista, aqueles que já conhecem, né, ter contato novamente com a obra dele. A sala está muito bonita, né, a sala do homenageado, assim como toda a exposição está muito bonita e merece uma visitação.
Além do Palácio Anchieta ter uma carga histórica muito grande, ele tem valores culturais muito grandes. Então, em termos artísticos, visuais, enfim, o que ele representa em termos de arte?
O Palácio Anchieta, ele é um exemplo de arquitetura, né, histórica do Espírito Santo. É o antigo colégio e igreja São Tiago, né, feito pela Ordem dos Jesuítas. E ele sofreu uma série de alterações. Né, hoje ele tem um estilo eclético e é um monumento, né, muito bonito e significativo historicamente para o Espírito Santo. Dentro do Palácio Anchieta, existe um acervo de obras de arte muito importante também, como, por exemplo, várias telas de Levino Fanzeres, de Homero Macena, de Álvaro Conde, que compõem, né, esse acervo, além do mobiliário, tapeçaria, realmente um acervo importante. Parte desse acervo já foi restaurada e outra parte está em restauração nesse momento, né, que foi feito convênio com o Núcleo de Restauro da UFES para tratar o acervo. Então, mais de 50 telas já foram restauradas e outras tantas estão em processo de restauração.
A 10ª Vitória em Arte tem 110 produções de 96 artistas expostas no Palácio Anchieta. Qual foi o grande desafio de criar um diálogo entre esses artistas, entre essas produções? Como vocês pensaram isso?
O que se percebe no conjunto das obras é uma preocupação da maioria dos artistas em abordar temas sobre o Espírito Santo, né, que falem, que revelem, que representem valores e símbolos do Espírito Santo, numa busca de dialogar com a identidade do capixaba. Né, isso que a curadoria percebe como um dos traços principais desse conjunto, né, que cria a unidade desse conjunto. Então você encontra muitas paisagens, representando monumentos urbanos, recantos, o cotidiano das cidades. Você encontra isso bastante, né? Boa parte das obras. E tem também outras formas de representação, né? Como figura humana, né? Abstrato. Então, assim, tem uma temática variada, mas tem uma representatividade recorrente que remete a coisas do Espírito Santo.
Bem, além da exposição, haverá também uma série de atividades educativas, não é mesmo?
Isso. É uma prática, né, dos espaços culturais, do governo do Estado principalmente, de associar à exposição um trabalho de arte e educação. Então, toda exposição, tanto no Palácio Anchieta, quanto no Museu de Arte do Espírito Santo, na Galeria Homero Macena, a gente associa à exposição um programa de arte e educação. Então, é feita a capacitação de professores, né, da rede pública de ensino, para que esses professores trabalhem o conteúdo da exposição com os alunos antes de trazer esses alunos para visitar a mostra, para que eles tenham uma percepção mais abrangente e mais aprofundada do que eles estão vendo ali naquela experiência.
E qual é a importância de trazer esses alunos para a mostra? Porque, pelo menos no ensino fundamental, a arte é levada como um momento de descanso dos conteúdos das aulas.
É um equívoco, né, que persiste no meio educativo de considerar a arte como algo supérfluo ou que pode ficar para segundo plano. Existe uma batalha do segmento cultural de reverter esse tipo de visão. Inclusive, no Plano Estadual de Cultura, surgiu proposta para que os conteúdos, né, de arte sejam melhor trabalhados no currículo, né, que esse horário que é reservado à disciplina de arte, que realmente tem um conteúdo de formação artística, né, está lá previsto no Plano Estadual de Cultura. Essas exposições, né, esse ramo da arte e educação, é importante para que os professores também se capacitem, né, que eles desenvolvam uma cultura artística e possam trabalhar melhor o conteúdo artístico nas disciplinas ligadas às artes, que têm afinidade com a arte.
Ana, para nós encerrarmos a entrevista, qual é a importância de acessibilizar a arte e também de passar a enxergar o que é duvidoso como arte, também como arte, por exemplo, a própria pichação, o grafite, que existe uma série de questões que giram em torno disso. Qual é a importância de dar voz às minorias e de dar acesso às artes?
Olha, a Constituição de 88, ela instala, né, a expressão direitos culturais, né? Então, hoje, o cidadão brasileiro, ele tem direito à arte e à cultura, né, previsto pela Lei Magna. Então, assim, o compromisso da gestão pública hoje de cultura é trabalhar também a acessibilidade, tanto do ponto de vista da democratização do acesso à arte, ou seja, os espetáculos serem acessíveis para todas as pessoas, assim como a acessibilidade, aquelas pessoas que têm restrição, que têm dificuldade de se locomover ou de ver, que têm algum tipo de limitação nos seus órgãos sensíveis, que elas também tenham condição de ter acesso àquela experiência artística. Então, o que se procura, né, a cada oportunidade é criar formas de acessibilidade. O ideal seria que fosse acessível a todo tipo de pessoa. Mas essa é uma batalha, né, que o governo vem travando para ampliar, expandir a acessibilidade para o maior número de situações, né, de limitação que existe na sociedade.
Tá certo. Então, Ana, muitíssimo obrigada pela sua participação.
Tá, obrigada a você.
Hoje eu conversei com Ana Saiter. Ela é diretora do Museu de Arte do Espírito Santo, o MAIS, e responsável pela 10ª edição do Vitória em Arte. A abertura do Vitória em Arte será logo mais às 7 horas da noite no Palácio Anchieta. A visitação, que terá início amanhã, vai até o dia 6 de outubro, de terça a sexta-feira, de 9 da manhã às 6 horas da noite, e aos sábados e domingos, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. A entrada é gratuita. Karen Vieira para o Revista Universitária.